Seja muito bem-vindo ao GuiaCast, um podcast para os profissionais de logística e supply chain que nunca param de aprender. Compartilhamos toda semana as melhores práticas, desafios e informações para suporte às suas decisões, a fim de ajudá-lo a gerenciar a sua carreira e a sua empresa com mais eficiência. Uma consultoria independente, acionável e objetiva para os líderes do setor. Vamos ouvir!
Olá, que tal? Tudo bem, pessoal? Sejam muito bem-vindos a mais um GuiaCast, a melhor conversa profissional que você vai ouvir, onde recebemos aqui semanalmente o executivo C-Level do setor para falar sobre negócios, tecnologia e também supply chain. Só que hoje o nosso bate-papo é para falar sobre jogos eletrônicos, o mercado de notebooks gamers. E para falar sobre isso, eu estou recebendo aqui o Alexandre Gerardo, que é diretor-geral na Acer, empresa que possibilita um mundo onde hardware, software e também serviços que se fundam uns com os outros. Eu sou o Tuco do GuiaCast, sejam muito bem-vindos. Gerardo, como sempre, muito bem-vindo ao GuiaCast. Muito obrigado por abrir um espaço na sua agenda e me ajudar a fazer mais episódio.
Eu agradeço pelo convite, Tuco. Foi difícil, né? A gente já está batalhando por essa data, tá difícil, mas eu que agradeço pelo convite. Um prazer estar aqui sempre com você, cara. Falando um pouco do mundo eletrônico, não tenha dúvida. Eu, quando convidar, estarei aqui.
Reinvente a logística para o transporte de cargas e encomendas. A Cargo transforma a experiência de compras do consumidor e oferece soluções personalizadas para a indústria de maneira leve, sem ativos próprios, utilizando tecnologia de ponta. Cargo começa com Q. Acesse cargo.com.br, tecnologia que transporta.
Vamos encontrar. Vamos falar desse assunto que é excelente. Gamers, a gente vê que é um tema que está crescendo muito, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. A gente vê que equipes brasileiras de games estão aparecendo, isso está crescendo. Você ter ferramentas, ter notebooks que realmente suprem para esse público, que a gente sabe é um público muito grande, faz muita diferença. E eu percebo que, falando até sobre isso, nosso tema, jogos eletrônicos, o mercado de notebooks gamers, que a Acer está inserida nesse momento. Eu gostaria que você pudesse falar um pouquinho pra gente exatamente. A Acer, ela foi classificada pelo Gartner como uma das maiores desenvolvedoras de PCs do mundo. Eu gostaria que você pudesse falar, além de PCs, quais são esses outros produtos que fazem parte deste portfólio, até para que a gente conheça um pouco mais do que faz parte do portfólio da empresa atualmente no Brasil, para que a gente tenha cada vez mais crescimento no mercado eletrônico.
Claro, a Acer é uma empresa do mundo de eletrônico, cresceu muito desde 2015 no mundo gamer, com todos os equipamentos de alta tecnologia para o mundo gamer, para que ele desempenhe bem o seu jogo, que ele jogue tanto profissionalmente como o amador, tanto o hardcore, o que seja, equipamentos como mouse, fones, teclados, para que ele desenvolva melhor o game dele, o jogo, que ele tenha um desempenho e possa desenvolver bem o seu jogo.
E a gente fala jogo, mas virou profissão, né?
É uma profissão, né? É uma profissão. Hoje a gente fala muito do mundo game, mas o game é uma profissão.
Uhum.
É, tanto é que a média dos jogos de jogadores não são jovens, são pessoas acima de 25 anos.
Não, eu falo porque hoje em dia, se você perguntar pra alguém, tem crianças que falam, você quer fazer o quê quando crescer?
Eu quero ser gamer.
Então, algo que não se falava, tipo, antigamente.
Não se falava e é assim, já tem estudo pra isso, né? O jovem estuda pra isso, estuda pra desenvolver jogos, estuda pra ser influencer, estuda para ser influencer, ele tem toda uma mentoria para isso, né? É a profissão do futuro. Então, você vê muito a garotada falando de ser gay, eu quero ser game. Não, eu acho que os pais têm que incentivar, né? Mas, eu queria ser jogador de futebol. Na época, jogador de futebol era... Todo mundo queria ser jogador de futebol, né? Hoje, todo mundo quer ser gamer.
E perdeu aquele preconceito, né? Antigamente, quando as pessoas ficavam em casa só jogando videogame, tinham meio que um preconceito as pessoas. Hoje em dia, não. Hoje em dia, até os pais incentivam, mostrando que realmente essa profissão veio para ficar, que tá fazendo a diferença no mercado eletrônico.
Você sabe que a gente tá encontrando muitos pais, e agora são os empresários, né? Deixaram suas vidas executivas, deixaram seus negócios para ser os executivos, para tocar a carreira do gamer, para tocar a carreira do influencer. Então é muito comum, tá acontecendo bastante, e eu acho que vai ser uma tendência bem grande no mercado. É um mercado que cresce ano após ano e não para, porque é o que você falou. Antigamente tinha muito, o meu filho fica preso no quarto, e não sai para conhecer o mundo. Hoje o pai fala, filho, fica preso no quarto, fica lá,
né, vai praticar.
Praticando e se desenvolver. Hoje tá um pouco diferente, né? Essa geração tá bem mais avançada quanto a esse ponto.
E falando da entrada da Ace, a Ace entrou nesse mercado game, acho que em 2016, com o lançamento da linha Predator, que trouxe máquinas concebidas para jogar, né, no caso desse mercado. Qual que é a participação da Acer no Brasil, especificamente, nesse mercado gamer, e como é que vocês estão se posicionando, né, cada vez mais para poder ser uma marca reconhecida para esse também tipo de público?
A Acer não vai parar nunca na questão de tecnologia para esse mundo, para esse segmento, o qual nós investimos, desenvolvemos influencer, desenvolvemos o mercado. A Acer participa hoje no mundo de notebooks e desktops com mais de 50% do share de mercado é da Acer. Foi um trabalho árduo, é um trabalho que começou ontem, né? Foi um trabalho de mais de 8 anos, fazendo trabalho com influencers, escutando o influencer, escutando o gamer, o que você precisa, como que você joga, qual o equipamento, qual a tecnologia que você precisa. Então a Acer sempre fez isso. E nós não vamos parar aí, né? Realidade virtual, vem vindo muita coisa voltado para o mundo gamer. E a Acer vai continuar investindo no mundo gamer porque é um nicho nosso. A linha Predator é uma linha da Acer focada para o mundo gamer.
E como é que vocês trabalham no caso quando a gente fala de acesso, né? Principalmente porque a gente sabe que o custo voltado para esse mundo gamer, ele é um pouco mais caro, normal, até porque a qualidade necessária para você rodar um jogo e utilizar ali tudo que é necessário, a gente sabe que é muito maior. Como é que vocês têm trabalhado, né, principalmente considerando laptops ou notebooks mais acessíveis, a fim de ter mais consumidores interessados também nesse nicho?
O que nós temos são linhas e configurações dentro de cada modelo nosso, tanto da linha Predator quanto da linha Nitro. O gamer que é o iniciante, ou aquele gamer que não quer jogar profissional, eu quero jogar com meus amigos. E tem o gamer que quer jogar profissional, que não pode ter um delay no game dele, no jogo dele, né? Porque ele joga profissional, ele joga ganhando prêmios, ele compete com aquilo ali, né? Então isso é muito claro pra gente. Então nós temos notebooks de entrada para aquele gamer que quer começar, quer jogar jogos básicos, ou é só uma diversão de final de semana. E o que joga profissionalmente, que realmente precisa de equipamentos, que vai de monitor, teclado, mouse, o próprio notebook e o desktop, que vai levar ele a um desempenho muito maior.
Excelente. Falando até um pouquinho hoje, especificamente, qual que é a linha? É uma linha específica de produtos mais baratos, mais caros? Falando, por exemplo, de Predator e Nitro, ou cada uma delas tem a sua linha mais barata, a sua linha mais cara? Como é que funciona essa divisão? Até porque, né, logo mais, o meu filho, eu tenho dois meninos, eles me cobram muito comprar um game muito, também. Muito. Eu tenho um de 10, fez agora, e um de 12.
Ou de 10, já você vai ter problema. Já você vai começar a ter problema.
Então eles já estão aí querendo e tal. Eu que nunca abri mão ali por enquanto, mas já está na hora de começar a incentivar isso também.
Mas é assim, nas duas linhas nós temos notebooks de entrada e notebooks mais configurados, né? Tanto a linha Nitro como a Predator. Os dois têm seus diferenciais. Eles não competem entre si, mas tem diferenciais entre as linhas para que justamente o nosso gamer consiga escolher o que ele quer, né? Como eu disse agora há pouco, eu tenho um gamer que só quer jogar, eu estudo, eu não consigo jogar no final de semana, só consigo jogar no final de semana, então tem uma linha para ele que foi assim, um notebook de entrada que ele não precisa investir muito. E tem aquele gamer que fala assim, eu não posso ter o delay de milissegundos. Então a gente tem esse equipamento para ele também.
É importante ter produtos para todas as necessidades, né? Isso. E conforme você vai se desenvolvendo, acho que é igual o vinho, né? Conforme você vai tomando, se desenvolvendo, você vai chegando num patamar ali mais alto, você vai precisar de equipamentos melhores. Até porque no início você nem percebe delay, você não percebe nada, você tá começando, você nem sabe. Depois não, depois você começa a ficar profissional e ver a diferença.
Exatamente. Quando você começa a jogar, o delay pra você e nada é a mesma coisa. Então, tanto faz. Quando você começa a competir com os amigos, você fala assim, já tô começando a morrer um pouquinho antes. E quando você começa a disputar, aí você virou expert. Aí você fala, agora eu não posso ter um milissegundo, porque o mínimo de atraso aqui numa imagem, eu morro.
E no caso, você joga, não?
Muito pouco. Mas eu gosto, eu participo dos eventos games, né? Acompanho o nosso público, gosto de ver. Mas eu não jogo assim, é que nem como eu te digo, como se fosse futebol. Eu não jogo futebol, porque você é ruim, não joga. Sim, então não tem jeito. É o último a ser escolhido. Então, se eu participasse de algum time gamer, eu ia ser o último a ser escolhido. Então eu prefiro lá, eu tô na plateia, tô lá. Minha função é ajudar eles. É administrar e ajudar eles a fazer o melhor desempenho no jogo deles.
Você falou de evento, né? Vocês apresentaram recentemente na CES de 2022, que é aquela feira de eletrônicos. novos modelos, inclusive tanto da linha Predator quanto da linha Nitro.
Uhum.
Quais são as melhorias que foram apresentadas, né, na feira, né, de hardware, de processador, e como tem sido a recepção para esse público gamer relacionado a essas novidades?
A desse ano já foi, ainda foi online, né? A do próximo ano agora acontece na primeira semana de janeiro.
O
CES 2023 já é presencial. Vem com bastante agressividade na linha game. Na desse ano, no começo desse ano, nós lançamos toda a linha Predator com novas placas, geração de processadores. Então isso já deu um up. E era realmente assim, ainda estávamos na pandemia, né? Ainda o pessoal estava em casa e aí exige mais ainda de internet, exige do equipamento e já foi um avanço muito grande. Durante esse ano todo nós desenvolvemos mais ainda os equipamentos com velocidade, com processadores. E agora em 2023, esperem lançamentos na CES de equipamentos. Você presenciou, você esteve comigo na BGS aqui no Brasil, o Spatial Labs, que é você jogar com 3D sem usar óculos. Esse é, com certeza, também uma das coisas que nós vamos apresentar na CES com melhorias. E é assim, o que tem de melhor em 3D e jogo é o Spatial Labs da Ace.
E no caso, lá na CES, vocês montam um stand grandão com toda a infraestrutura para a pessoa sentar e jogar e ver realmente a diferença daquilo
que vocês estão trazendo? Na CES a gente apresenta todo o portfólio, não só gamer. Apresenta todo o portfólio da Acer, né, que passa por notebooks, desktops, projetores, monitores, toda a linha da Acer, de produtos Acer, né? A Acer é uma, nós vamos falar talvez daqui um pouco, a Acer é uma empresa muito maior do que só de eletrônicos.
Uhum.
Né? Então você vai ver purificador de ar, vai encontrar patinete elétrico. Então você vê muita coisa na CES, muita coisa diferente. Não é só uma empresa movida só a eletrônicos.
Mas essa vai ser, de qualquer forma, a primeira pós-pandemia que vai ser presencial.
A primeira pós-pandemia presencial, que é feira sem ser presencial, é complicado, né? Nós experimentamos algumas delas online. E é difícil porque você apresentar um produto online é bem complicado.
Sim.
O cliente ainda quer tocar, quer ter experiência. A experiência é tocar no produto, é jogar, é você mexer no produto, né? Então essa experiência ainda é um pouco online, não estava funcionando muito bem. Funciona, eu acho que para você fazer uma reunião, mas testar produto não é muito bom, não.
Então um pouquinho, pessoal, vocês que quiserem conhecer todos os produtos da Acer, não deixa de estar presente, então, na CES 2023, aí em janeiro, tá bom?
Las Vegas, Estados Unidos.
Pois é, Las Vegas, melhor ainda, né? A Acer anunciou recentemente, né? Eu lembro que vocês falaram sobre embaixadores da marca para 2022. Vocês chamaram de influencers.
Influencers.
Né? Bem legal, gostei, né, desse tema. Qual que é a importância para vocês, principalmente de contar com esses nomes, né, de pessoas famosas, a fim de reforçar a estratégia da companhia e aproximar principalmente a Acer dos consumidores?
É você trazer uma pessoa que apresenta a sua marca, fala a língua que você precisa, né? Nós temos influencers gamers e influencers que não são gamers, que estão levando a marca de notebooks que são mais para executivos, notebooks mais finos, mais corporativo. Então você pegar o influencer para falar isso é muito importante. O influencer virou uma profissão.
Sim.
Né? Você pega o influencer hoje, ele tem uma... Influencers, eles têm um domínio sobre a marca, um domínio sobre o público dele muito grande. E para a gente é importante, tanto como exposição da marca, como também conversão de vendas. Para a gente é muito importante que eles divulguem a marca, estejam com a gente. O trabalho com eles é muito bem feito. Temos excelentes influencers e a gente pretende seguir com esse caminho deles, com outros, e os que estão hoje já fazem parte do grupo do influencers. A gente pretende seguir com ele, sim, que dá bons resultados de parcerias. Nós temos parcerias de 6, 7 anos. São parcerias com influencers que dão bons resultados e a gente pretende seguir com eles.
Excelente. Falando até do mercado, né, da Acer, né, a gente falou que a Acer está inserida no mercado gaming em diversos países, claro, especificamente. Qual que é ali o mercado que a Acer tem mais público voltado para game? O Brasil já se tornou um desses também?
O Brasil é o primeiro.
Ah.
O Brasil é o primeiro país, é o país onde tem a maior share.
É aqui, né? Pouco é legal. Aqui.
Então, nós somos referência. Quando nós lançamos essa linha, da linha Predator, da linha Nitro, há 8 anos atrás, o Brasil foi o país de aposta. Então, nós somos os primeiros a desenvolver no mundo Acer. Hoje, a Acer, no mundo Acer, a Acer Brasil é o país número 1 em vendas de notebooks, tanto na questão de valor, de quantidade e disposição da marca. Então, o Brasil é referência para o mundo Acer na linha gamer.
E se falando de produção, a gente já tem produção local, Brasil, dessa linha gamer, é tudo importado. Como que funciona especificamente, né, essa produção desses produtos que são comercializados nesse grande mercado, como você falou, gamer do Brasil?
Tem, sim. A maioria dos produtos são fabricados aqui. Nós temos a linha, por exemplo, a linha Spatial Labs ainda não é uma linha importada. Temos algumas linhas importadas de comercial, E também alguma linha, principalmente quando é lançamento da linha gamer, também são alguns importados, até que a gente desenvolva a produção local, mas 95% dos produtos nossos hoje de notebooks e desktops são produzidos no Brasil.
Mas isso eu acho ótimo, porque você sabe que a assistência técnica eu aprovo, né? Eu já tive várias ajudas suas aí em relação ao laptop que eu uso também, que é da Acer, né?
Sei, então... A nossa central de relacionamento é premiada, certificada RA1000, eu reclame aqui, tem 2, 3 prêmios recentes de atendimento ao cliente. É o nosso o carro-chefe de atendimento. A gente preza pelo atendimento ao cliente, tenta fazer o máximo com o cliente, encantar os nossos clientes, porque a gente sabe a exigência do equipamento. Não é equipamento barato, né? O notebook hoje, seja ele mesmo de entrada, ele tem um valor alto para as pessoas. Então, a pessoa merece um atendimento de qualidade. E a Acer foi premiada esse ano com alguns prêmios de atendimento, de excelência de atendimento. E a gente pretende seguir assim. A gente quer melhorar, a gente escuta muito o nosso cliente, dá muito retorno, pede muito retorno, porque nós queremos ser referência em atendimento ao cliente.
E a produção hoje, ela está centralizada em que região do Brasil?
Hoje ela fica no interior de São Paulo.
São Paulo?
Hoje nós temos 2 parceiros que fazem a montagem no interior de São Paulo.
E como que é feita a logística de distribuição desses produtos, no caso? CDs, last mile, que é a entrega final, até porque considerando lidar com um produto que a gente sabe, como a gente falou, valor agregado alto, né? Como é que é feita toda essa distribuição para ter certeza de que, primeiramente, vai evitar roubos e, segundo, que o last mile ali, a entrega final para o cliente vai ser feita?
Nós temos 2 centros de distribuições, né? Um em São Paulo e um no sul do país. Diversos parceiros de last mile para fazer a entrega. E os canais de atendimento são o varejo, a gente atende o varejo, atende a distribuição, e o nosso canal online. O canal online, o Last Mile, nós temos diversos transportadores que fazem a entrega Last Mile. Estamos entregando com uma qualidade de serviço em muitos estados, com uma acima da expectativa dos nossos clientes. E porque eu acho que o Last Mile, a gente ouve muito falar, né? Cada vez mais rápido, e tem que ser cada vez mais rápido, né? O cliente espera isso. E mais do que isso, é a expectativa do cliente. Eu sempre falo com o meu time, tem que atender a expectativa do cliente. Tem cliente, eu quero receber em horas, então tem que ter a expectativa daquele cliente que pediu em horas. Mas tem um cliente que a expectativa dele é um dia. Tem que atender a expectativa. O duro de todo o atendimento e de uma logística bem feita é atender a expectativa do cliente. Você não pode falar para o cliente, vou entregar em um dia e entrega em 5. Você matou a expectativa, matou toda a expectativa dele, não só de entrega, mas da marca, né? Então, quando você tem a expectativa, o cliente fez o setup daquela expectativa, eu quero em 3 dias e recebe em 2 ou recebe em 3, ele vai falar que a marca é perfeita. Atrasou, é tudo expectativa. Então, quando a gente fala de last mile, eu acho que as coisas vão ficar cada vez mais rápido, tem que ser cada vez mais rápido. Mas um grande ponto é a expectativa. Eu acho que quando você atende a expectativa do cliente, no que ele tem na cabeça dele em tempo, que é bom para ele, resolvi.
E como é que vocês estão se preparando agora? Black Friday já está aí na porta, né? Está chegando. É um momento que para vocês também aumenta muito a demanda e vocês têm que se preparar bastante para poder atender essas expectativas?
É o evento mais importante dentro da Acer, né? Como evento de vendas, eu digo, né? Depois é em março, a Semana do Consumidor, mas com certeza a Black Friday é o evento mais importante. É um evento que, na verdade, a gente começa a falar no primeiro semestre, para você ter uma ideia. Porque envolve muita coisa, você passa a fazer em um mês uma venda monstruosa, né? Eu estou dizendo só o nosso site, nós temos os 3P parceiros nossos que também vendem, então você quer ter toda aquela expectativa, negociações, então produtos específicos para alguns parceiros, então isso começa muito antes, porque a empresa toma um vulto como empresa do dia para a noite, em um mês é uma expectativa, não só expectativa, mas vendas que acontece muito, é uma explosão, é um pico no mês, e a gente tem que se preparar muito bem para isso, justamente por causa do atendimento ao cliente, né? Justamente para deixar nossos clientes satisfeitos num evento muito importante da Black Friday, ainda mais agora, que vem novidade por aí. Vem,
que bom!
Vem preços bons, velho.
Eu já ia perguntar, tem promoção, tem preço bom?
Precisa falar, porque com certeza...
Aqueles que estão interessados ali em renovar o seu...
Eles estão interessados.
Seu portfólio de equipamentos.
Se preparem que os nossos parceiros estão aí para vender, fazer equipamentos com grandes ofertas.
Falando até um pouquinho, um tempo atrás entrou no mercado de energético, como a gente falou, para fim de dar mais energia também para os games ali durante as partidas, para quem joga ali videogame regularmente. Como é que tem funcionado, né, essa iniciativa de bebida, né, o energético associado ao público gamer, e principalmente, né, a aceitação desse público no momento de estar jogando, ter ali aquele energético específico para ele?
Todo mundo perguntou a mesma coisa, né? Mas como uma empresa de eletrônico vai fazer um energético, né? E o energético, na verdade, você imagina ele como um acessório para o mundo gamer. Essa é a função dele. A função do energético é atender o público gamer com mais um produto. E ele veio fazer esse papel do mundo gamer. Nós fizemos um lançamento de um produto para experimentação do mercado, de sabor, fizemos vários testes. Agora vem uma versão para o ano que vem. O energético é porque nós escutamos o mundo gamer. O produto energético faz parte de uma das empresas da Acer. Então nós vamos seguir com esse produto, vamos continuar escutando o nosso, que é o gamer, e esperem novidades aí pro começo do ano que vem também do nosso energético.
Excelente, falando até um pouquinho de um assunto que a gente não deve deixar de falar, que sempre no mercado, principalmente pós-pandemia, sustentabilidade, novos hábitos de consumo, fala muito também do que o planeta ele tem dado sinais, né, de que muitas empresas têm acatado esses sinais. Daí no setor eletrônico, aí no caso da Acer, como é que vocês têm trabalhado nessa parte de sustentabilidade, se falando de troca de produtos, né, se falando de reciclagem de eletrônico, que eu acho que é um ponto importante, descarte, medidas sustentáveis, né, internamente na Acer do Brasil.
Você também acho que acompanhou na BGS, nós temos agora a nossa linha Vero. A linha Vero ele é um notebook sustentável, carcaça e teclado feito com material reciclado. Está dando muito certo. Grandes empresas já em contato com a gente. Todo mundo que tem a pegada ESG, né? A pegada sustentável. Muita procura para que complemente as normas de sustentabilidade. Então é um produto muito legal, produto muito bonito. E na BGS você acompanhou a Acer fazendo troca e recolhimento de eletrônicos, brindando os nossos clientes, dando brinde pela participação deles de fazer a troca ou simplesmente descartar o eletrônico dele ali com a gente. A Acer vai seguir nesse caminho. Nós temos já a nossa central de relacionamento totalmente preparada para fazer coleta dos nossos eletrônicos, o que for preciso. Se você trocar o notebook Acer ou simplesmente se quiser fazer o descarte do notebook Acer, nossa central de relacionamento está preparada para fazer toda a logística reversa disso. Temos uma parceria com a empresa que faz todo o descarte desse produto com a gente, né? E isso é muito importante. Sim. Eu acho que a Acer entrou também há alguns anos já na pegada de sustentabilidade, vai seguir nesse caminho, vai investir cada vez mais. Vocês vão ver teclados, mouse, vários outros produtos da Acer com essa pegada sustentável.
Eu pergunto porque não é comum, principalmente para o brasileiro, descartar eletrônico. Até uma pilha comum é algo que a gente nem joga bastante, em qualquer lugar.
Tem mudado então, bastante, eu acho que vai tomando consciência. Precisava iniciar, porque fica todo mundo, precisa, alguém tem que começar. Uhum. Então, eu acho que começou a ter uma melhora na questão de consciência da sustentabilidade no Brasil. Eu digo pelos eletrônicos, está dando muito resultado. Você vê bastante consumidor de eletrônico preocupado, porque sabe da importância de descartar o eletrônico corretamente. Nós, na Acer, estamos vendo muito cliente nosso buscando tanto o produto, esse produto nosso Vero, que é sustentável, também preocupado em descartar os produtos Acer corretamente.
Falando até um pouquinho de componentes, né? A falta de componentes. Uhum. A gente sabe aí no mercado, né? Faltou muito componente, né? A falta atingiu diversas fábricas específicas de eletroeletrônicos, dada essa corrida global, né, que teve aí por chips, né, pela volta rápida de pedidos, né, que começou de novo, pedir, faltou chip no mercado. Como essa falta de insumo talvez afetou as operações de vocês aqui no Brasil? Como vocês se prepararam aí para superar essa crise de abastecimento que acometeu aí principalmente as empresas de eletrônicos?
Na verdade, afetou todo mundo, né? Não só o segmento de eletrônico, afetaram outros setores. Nós sofremos como todo mundo para continuar atendendo os nossos clientes. Então, os dois anos foram críticos na questão de montar os equipamentos para os nossos clientes. Eu acho que, com todo mundo que eu conversei, parceiros e concorrentes, foram dois anos de todo mundo brigando para ter componentes para montar isso. E aí, isso não foi diferente. Nós sofremos para atender os nossos clientes com nossos pedidos. Passamos pela pandemia, passamos bem. Os componentes passaram a ser... E todo mundo falava assim, não, mas assim, você está vendendo com facilidade. Não, estou vendendo facilidade, mas estou tendo problema para montar os equipamentos, né? Então, a demanda foi muito alta e a oferta era muito baixa. Então, foi isso que aconteceu. E não só eu, como os outros segmentos sofreram com isso, e aí isso não foi diferente. Agora normalizamos tudo isso. O mercado está aí, voltou, graças a Deus. Também já não, a gente não suportava mais tanto sufoco para equipamentos, né? Montar os nossos equipamentos. E agora parece que isso tudo normalizou. Alguns segmentos ainda continuam sofrendo e eu acho que ainda vão continuar por mais um ano pelo menos, mas sem uma escassez total. Ele ainda consegue se montar muito melhor do que foi nos dois últimos anos. A gente consegue montar os equipamentos com mais facilidade do que estava acontecendo dois anos atrás.
Excelente. Alexandre, para finalizar, né, a Acer possui diversas patentes game, principalmente considerando relacionada à tecnologia térmica, que deixa ali os PCs mais finos, tornando acessível e rápido para os jogadores. Como é que tem sido para vocês, principalmente, como é que tem sido aplicar essas tecnologias, como é que vocês têm implementado especificamente essa tecnologia nesse mercado, a fim de garantir cada vez mais market share nesse modelo que você falou de Acer e gaming, que vai durar durante, com certeza, muito tempo?
A tecnologia, não só a tecnologia, como eu te disse, a Acer vai continuar trazendo as melhores tecnologias. Os próximos passos nossos são notebooks gamers mais finos, né? O nosso notebook para a área comercial de executivos finos são os mais finos que existem no mundo. E esses produtos são importados. E agora a gente está trabalhando para que os notebooks gamers sejam cada vez mais finos. É uma matemática difícil, porque você precisa ventilar, sim, precisa de equipamentos de alta, e você deixar ele mais fino. Nós lançamos uma linha onde hoje você tem um notebook de 14 polegadas gamer, que você pode usar para trabalhar. Ele tem um alto desempenho, uma performance maravilhosa, mas você pode jogar com ele também, porque o desempenho dele é muito grande. A ideia nossa é justamente essa. A linha Predator também vai conseguir fazer com que eu jogue e trabalhe com o mesmo equipamento. Aí eu quero alto desempenho. De repente você, por exemplo, precisa de renderização de imagens, sim, precisa de alta velocidade, você vai conseguir trabalhar, mas eu gosto de jogar, né? E isso também faz parte. Você vai conseguir fazer isso. Então aí você também já fez um mix entre isso. Você consegue achar hoje equipamentos desse jeito. E equipamentos mais finos também é uma tendência do mercado. Os notebooks games vão seguir a tendência de achar o mix entre deixar o equipamento muito bem ventilado, com grandes tecnologias, mas cada vez mais fino, fácil de descarregar.
Preciso de um game desse. Gerardo, essa foi minha última pergunta, né? Eu gostaria de agradecer a sua participação e disponibilidade de contar um pouquinho da história da Acer, principalmente nesse mercado voltado para jogos eletrônicos. Eu gostaria que você pudesse, para a gente, deixar os seus contatos e fazer as considerações finais.
Eu que agradeço pelo bate-papo. É sempre bom estar aqui com você, cara. Quando a gente conseguir, pode convidar que eu estarei aqui, sempre que a gente conseguir. Falar comigo, pode entrar no meu LinkedIn, Alexandre.Gerardo, faz o acesso lá, conversa comigo. Eu vou responder, tenho certeza, eu respondo a todos eles. Sou eu que respondo. Podem acessar e fiquem à vontade. De novo, prazer estar aqui com você. Excelente. Conta comigo.
E o GuiaCast teve a honra de receber Alexandre Gerardo, que é diretor-geral da Acer, onde falamos sobre o tema jogos eletrônicos, o mercado de notebooks gamers no Brasil. Se você gostou do programa de hoje, não deixe de acessar nossas redes sociais, que é @GuiaCast em todas as mídias. Eu sou o Tuco do GuiaCast, aqui mais uma vez falando um pouquinho sobre negócios, tecnologia e também supply chain. A todos vocês, até a próxima. Tchau, tchau.
Equalab.